Agora eu quero te chamar para a palavra desta noite. Dentro deste mês de Reforma Protestante, nós vamos falar hoje de um dos lemas principais da Reforma: somente Cristo. E o nosso tema hoje é Cristo, somente Cristo é o único caminho. Eu queria ler com vocês as palavras do próprio Jesus. Palavras que saíram dos lábios de Jesus e que foram registradas pelo apóstolo João. Está no capítulo 14 do Evangelho de João. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o 9. O Senhor diz assim, João, capítulo 14, versículos 1 a 9. O Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Adeus. Dai-nos a graça de compreender aquilo que este texto pode nos falar nesta noite. Nós rendemos nossas vidas a Ti. Não são palavras quaisquer, são palavras da Tua Escritura e mais ainda. São palavras extraídas, saídas da boca do Deus encarnado. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos leve a entender. Nosso coração esteja aberto, nossas mentes também. Nós permitimos que Tu venhas nos confrontar, que Tu venhas, Senhor, requerer de nós uma resposta a essas verdades. Para isso eu Te suplico que Tu uses a minha vida por Tua misericórdia e graça, porque eu reconheço a minha limitação, Senhor. Embora tenha me esforçado, eu reconheço que sou limitado, que sou pecador e que dependo completamente da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Usa-me para falar a mim e aos meus irmãos, e que Teu Espírito possa aplicar esta palavra, esta mensagem, nos nossos corações. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós temos visto, um dos lemas da Reforma mais significativos é somente Cristo. E por mais óbvio que isso possa parecer, qualquer cristão pode verbalizar isso: somente Cristo, somente Cristo. Mas há uma distância entre o que discursamos e o que vivemos. Então, por mais que seja óbvio que é somente Cristo, a gente admite que essa não tem sido uma realidade como uma realidade para a igreja dos nossos dias. Como um dos pilares da igreja do século XXI. Hoje tem sido Cristo e muitas mais coisas. E a fé, por conta disso, da igreja, tem sido muito deformada, muito diminuída. Mas isso era algo inviolável, somente Cristo era algo inviolável na mente dos apóstolos e era algo firmado no coração dos reformadores no século XVI. Agora, Os apóstolos tinham isso na mente firme, os reformadores lutaram por isso, nós estamos aqui falando sobre isso, resgatando esse lema, resgatando esse pilar. Agora, se torna ainda muito mais significativo saber que o próprio Cristo afirmou de si mesmo: somente eu, somente por mim. Por exemplo, ele disse que quem edificasse a sua vida sobre ele estaria seguro. Ele disse que quem tivesse sede deveria ir a ele para beber. Ele disse que quem tivesse fome soubesse que ele é o pão da vida. Ele disse para quem estivesse em trevas: eu sou a luz do mundo. E aqui ele está dizendo para todos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele afirma categoricamente: somente por mim, somente eu. E aqui, queridos irmãos, são inúmeras as lições, inúmeras as implicações que eu reconheço a minha limitação de extrair desse texto tudo que poderia ser extraído. Mas eu quero primeiro analisar com vocês o contexto dessas palavras e depois ver a abrangência dessa declaração: sou o caminho, a verdade e a vida. Como isso é abrangente, como isso nos leva a imaginar a fé cristã de uma forma mais ampla e como isso tem aplicações e implicações para as nossas vidas. É importante que a gente entenda o contexto. Nós estamos em João 14, dos versículos 1 até o 9. Mas quando João escreve esse evangelho e as cartas apostólicas também, não estão separadas em capítulos. Há uma sequência de raciocínio. E esse texto que nós lemos, ele está numa sequência de uma série de palavras de Jesus reunido com seus discípulos num cenáculo. O cenáculo era um andar superior da casa, onde normalmente tinha uma sala ampla, onde se fazia as refeições, aonde o Senhor fez a refeição da ceia com eles. Então, nesse lugar, nesse cenáculo, ele ensinava e ele estava preparando os seus discípulos para a sua ausência. Ele ia ascender aos céus, ele ia voltar para a sua glória, e seus discípulos iam ficar com ele, iam ficar com a missão que ele deu a eles aqui. Então, esse contexto é todo importante. No capítulo 13, do versículo 31 em diante, por exemplo, ele vai falar num tom de despedida. Ele diz: em breve não estarei mais com vocês. Para onde eu vou, vocês não poderão estar agora. Vocês vão ficar por aqui. Vocês vão ficar sem mim. Nesse mesmo contexto, Pedro se levanta aí e diz que dá a vida por ele. Jesus fala assim, mostra para Pedro a sua limitação. Ele diz: não, Pedro, você vai me negar na frente dos homens e o galo vai cantar para você, que você saiba. Nesse contexto, ele fala para os seus discípulos assim: eu estou te dando um novo mandamento. Os versos 34 e 35, eu dou um novo mandamento: amem uns aos outros como eu vos amei. E assim ele termina, João termina o texto dele no capítulo 13, quando Jesus se despede, ou traz aquele tom de despedida: eu estou indo para o lugar que eu vou, vocês não podem ir agora, vocês vão ficar. E aquilo toma conta, há uma comoção nos seus discípulos. Imagine você estando no cenáculo com Jesus, com quem você andou, comeu, você viu curar, você viu ensinar, e ele está dizendo: agora eu vou embora, e vocês não podem vir comigo. Aquilo, isso tomou de tristeza, e o coração deles ficou contristado, o coração deles ficou conturbado. E Jesus, então, no capítulo 14, nessa narrativa que nós lemos, ele começa consolando, ele traz palavras de conforto. Ele diz: não turbe o vosso coração. E ele diz: qual é a razão de não ter o coração conturbado? Ela: crede em Deus, crede também em mim, confia. Vocês vão ficar sem mim, mas confiem. E dentro dessas palavras de conforto, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Reparem que ele não está falando que ele é um dos caminhos. Ele também não afirma ser uma das verdades. E muito menos que seja mais uma opção de vida. Ele diz: eu sou. Quando a gente lê essa expressão "eu sou", nós somos remetidos a uma ideia de divindade. Porque foi a maneira como o Yahvé, Deus soberano, se apresentou a Moisés: eu sou. E aqui ele está dizendo: eu sou. É o próprio Deus ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou um dos caminhos. Eu não sou uma das verdades dentre tantas outras. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu não sou mais uma opção de vida, eu sou a vida. Ou tem vida em mim, ou não tem vida. Então, irmãos, aqui nós temos, nas palavras de Jesus, o tom de exclusividade. Ou seja, não há outro caminho, não há outra verdade, muito menos outra fonte de vida. É exclusivo. Isso faz do cristianismo algo ímpar. Nós também poderíamos entender que ele é o único caminho, esse texto a gente poderia pegar, ele é o único caminho que leva à verdade e que, por sua vez, é uma verdade que produz vida. Tudo isso está nesse texto. E eu queria partilhar com vocês, ampliar algumas lições mais amplas dessa declaração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que que essa expressão pode nos ensinar? O que que podemos aqui perceber de uma forma mais ampla da profundidade da fé cristã e das implicações da fé cristã? Isso é importante porque ele está deixando seus discípulos com uma missão. Então, compreender isso também é importante para a nossa missão. E a primeira lição que deve ser compreendida é teoricamente simples, é só há um caminho. E por que que essa lição é teoricamente só simples? Porque nós vivemos hoje numa sociedade pós-moderna de muitos caminhos, de muitas verdades, de verdades subjetivas, onde cada um tem sua verdade, cada um escolhe o seu caminho. Então, entender por esse texto, no mês da reforma, falando de somente Cristo, Cristo o único caminho, isso é importante para nós, que estamos numa geração plural, de muito caminho, a gente entender que não há outro, só há um caminho. Isso precisa entrar na tua mente e no teu coração para que você não se iluda. Não há outro caminho. Não se iluda você e não iluda outros. Há um único caminho e essas palavras saíram da boca daquele que criou todas as coisas. E aqui tem um ponto interessante. Quando ele afirma que só há um caminho, isso significa que ele é exclusivo. Porque não há outro. Mas, ao mesmo tempo, ele é exclusivo e ele é inclusivo. Porque o mesmo que diz, eu sou o caminho, ele diz, vinde a mim todos que estão sobrecarregados para eu aliviar. Isso significa que não há alívio por outro caminho. Só isso já deveria nos levar a refletir na vida que levamos. Na vida que nós levamos. Muitas pessoas hoje cansadas e sobrecarregadas, porque não entraram pelo único caminho. Estão escolhendo seus próprios caminhos. O que nos leva a uma segunda lição. É só neste caminho que nós podemos ter alívio da alma. Reparem que ele começa dizendo, não turbe o vosso coração. Ele está trazendo alívio. Ele está dizendo, aquieta-te a alma. Lembra-nos do Salmo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta a alma, silencia a alma. Porque esse único caminho é o único que alivia. É o único que traz descanso, como diz o Salmo 23. Ele traz descanso para a alma, eu encontrarei descanso para a minha alma. Então, escuta o que esse texto está falando para você e para mim. Há pessoas dentro da igreja sobrecarregadas, há pessoas dentro da igreja com o coração conturbado, amargurados de espírito. E a gente precisa, então, nos indagar se, de fato, este lema da reforma, somente Cristo, tem sido uma realidade para nós. Porque se é somente Cristo, nós podemos passar por tribulações, sim. Mas nele nós teremos alívio, porque entramos pelo único caminho. Aqui, irmãos, essas coisas mexem comigo e deveriam mexer com todos nós. São palavras do Senhor para um grupo de discípulos conturbados, entristecidos, amedrontados, apreensivos, e ele diz: não turbe o coração, estejam firmes, credes em Deus, credes também em mim, confiem. A terceira lição desse texto vai nos confirmar algo que o Antigo Testamento já dizia: fora de Cristo, irmãos, fora de Jesus Cristo, se ele diz eu sou o caminho, fora de Cristo todos estão desviados do caminho. Isso é uma afirmação seríssima. Fora de Cristo todos estão desviados do caminho e todos estão seguindo o seu próprio caminho. A gente já vê isso na menção profética de Isaías, no capítulo 53, quando se referindo ao Messias, ao servo sofredor, e se referindo às ovelhas dele, ele diz assim, Isaías 53, versículo 6, ele diz: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Eu estou lendo aqui na versão, na nova versão internacional, na NVI. Vou repetir. Isaías diz, 700 anos antes de Jesus, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. A queda fez isso. A queda fez com que busquemos os nossos próprios caminhos. E por isso, tanto coração perturbado, tanta alma batida, tanta gente sofrendo, tanta agonia no ser, no íntimo. Mas o texto está dizendo aqui que ele é o caminho e que fora desse caminho todos nós estamos desviados, todos nós estamos procurando os nossos próprios caminhos, o que nos leva também nessa lição a pensar severamente no tipo de cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, por que que tem tanta gente hoje na igreja sofrendo? Porque tem muita gente hoje professando o nome de Jesus, mas seguindo seus próprios caminhos. Por isso, turbulência. Muito do sofrimento hoje, escuta o que eu vou falar, não todo, mas muito do sofrimento hoje é resultado das escolhas, resultado dos caminhos que decidiram trilhar, resultado das opções. Como diz o Salmo 81, numa expressão poética, Deus fala para Israel assim: Ah, Israel, se tu me ouvisses. Ah, se tu me ouvisses. Ele diz: Mas Israel não quis me ouvir. Então eu os entreguei aos próprios conselhos, sigam os próprios caminhos. Israel sofreu, assim como tem muita gente sofrendo hoje, porque escolheram os seus próprios caminhos. Como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, você que está me ouvindo pregar, cuidado para você não insistir num caminho que não seja Cristo. Cuidado, porque a própria vida vai enviar conta para você. E você vai ver o que é estar num caminho que não seja Cristo. O caminho de Cristo pode até ser apertado, mas é seguro. O caminho fora dele pode ser espaçoso, mas é perigoso. E fora do caminho dele, você está entregue a si mesmo. E entregue a si mesmo, você não é páreo para a vida. A grande salvação nossa é que a graça de Jesus nos apanha, nos traz de volta para o caminho. Essa é a razão de nós não termos sido destruídos, porque ele nos traz de volta para o caminho. Quantas pessoas você já viu sofrer por entrar por outro caminho e depois você viu voltar? Por que voltou? Porque aquele que começou a boa obra termina. Por que voltou para o caminho? Porque ele guarda as 99 e vai atrás de uma perdida e traz de volta. Por isso, a glória é só dele, só pertence a ele. Então entenda, eu trouxe para vocês três lições até agora. Há um só caminho, é exclusivo e inclusivo. Fora desse caminho aí, estamos perdidos. Estamos nos nossos próprios caminhos. E é somente neste caminho que nós podemos ter a alma aliviada. não turbe o vosso coração. Agora, o texto também vai nos dizer que esse caminho, que ele disse, eu sou o caminho, ele vai dizer para onde nos leva. Esse caminho nos leva à vida. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho que nos leva à vida plena. Nós podemos ver isso no início do Evangelho de João, no capítulo 1, quando ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Esse verbo se fez carne, e esse verbo é esse que está dizendo agora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está nele. Porque no versículo 4 do primeiro capítulo, João vai dizer, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Nesse mesmo evangelho, o próprio Jesus vai dizer assim para alguns religiosos da sua época: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e de fato são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não vêm a mim para que tenham vida. A vida está nele. Essas palavras de Jesus nos revelam algo precioso. É possível examinar a Escritura sem ir a Ele. É possível ter um relacionamento religioso com a Escritura sem ter a vida que dela emana. A vida que vem da Escritura é a vida do Verbo encarnado. E ele diz neste Evangelho também, no capítulo 10, no verso 10, ele diz: o ladrão vem para destruir, para matar, para roubar. O que é o ladrão? São os caminhos religiosos que não saciam. Jesus, quando fala o ladrão veio para matar, ele está falando da religiosidade adoecida de Israel, que não trazia alívio, que não trazia vida, somente colocava pressão nas pessoas, carga pesada na mente, na cabeça das pessoas e não mostrava o caminho. Então, João 10, ele vai dizer, eu sou, ou melhor, João 10, ele vai dizer, o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então, esse não é um caminho qualquer, é o único caminho que produz vida plena. Você não terá vida fora desse caminho. Você e eu, fora desse caminho, temos nome de que vivemos, mas estamos mortos. Não há vida plena. Por isso que fora desse caminho as pessoas estão sempre precisando de alguma coisa para se sentirem vivas. Agora, quem está por esse caminho, ainda que caiam 1.000 à direita e 10.000 à sua, 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ninguém tira a vida de você, porque a vida que vem dele não se esvai. É o que ele diz para a mulher samaritana junto ao poço. Ele diz: se tu soubesses quem te pede água, se tu soubesses quem te oferece água, você teria uma água que ia trazer para você uma fonte que jorra para a eternidade. A vida dele não se esvai, a vida dele não se esgota na tribulação. A vida que vem dele não se esgota nas curvas perigosas da vida. Agora, viver fora desse caminho é viver sem a vida dele. É viver mendigando alguma coisa para dar propósito à vida. Por isso tantos se deprimem. Por isso tantos querem dar cabo da própria vida, porque não encontram vida em outro caminho que não seja ele. Só ele pode ser o caminho que dá vida. Fora desse caminho, as pessoas estão ávidas, querendo viver e não conseguem, e as frustrações vão se acumulando e muitas delas acabam dando fim à própria vida. E o que me entristece como pastor é ver que pastores estão se suicidando. Cristãos estão dando cabo da própria vida. Cristãos estão morrendo. A vida está minguando. E, irmãos, o que esse texto está nos garantindo é que quem entra por esse caminho descobre uma vida interminável. Uma vida sem fim, uma vida plena, uma vida que faz você ter alegria no meio da tristeza, paz no meio da tribulação, riqueza na profunda pobreza. É esta vida que vem dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Somente Cristo é o caminho, somente Cristo nas nossas vidas. Ele deve ser o alicerce, o fundamento de todas as coisas. Ele é o caminho que leva à vida. Há uma lição. Nesse texto a gente descobre que Cristo é o único caminho para as moradas eternas. Ele diz: a casa do meu pai, estou indo para lá, na casa do meu pai, nos aposentos eternos, lá tem moradas. Eu vou para lá e para onde eu estiver, lá vocês vão estar também. Ele vai dizer nesse texto que nós lemos: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu teria dito para vocês já, mas eu vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu vou voltar e vos receberei para mim mesmo, porque para onde eu estou, esteja, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, aqui um pouquinho de cultura judaica nos ajuda muito nisso. Jesus é comparado ao noivo, a igreja é comparada à noiva. E nas cerimônias de noivado, na cultura judaica, muito estranho à nossa cultura hoje, o noivo ia para o pai da noiva e pagava um dote. Aquele pagamento de dote era certeza que aquela noiva pertencia a ele e que ele pertencia àquela noiva. Então, dentro do noivado judaico, qualquer um que contraísse um relacionamento com o outro, em noivado, estaria em adultério. Então, como que ocorria isso? O filho saía da casa do pai, normalmente era assim, ia à casa do pai da noiva, à casa da noiva, pagava o dote, garantia então que ele era noivo, ele ia ser fiel a essa noiva teria que estar se preparando, porque depois dele ter pago o dote, ele voltava para a casa do seu pai, e normalmente na casa do seu pai ele construía uma casa para morar com a sua noiva. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Dentro, para os judeus, isso era mais óbvio do que para nós. O que que a gente tem aqui quando ele diz: eu estou indo preparar lugar? Ele pagou o dote, ele comprou a noiva. O dote foi o seu sangue. A noiva precisa ser fiel a ele, porque ele vem buscar a noiva. Ele foi preparar lugar na casa do pai. Quando ele prepara, ele volta, leva a noiva para morar eternamente com ele. Isso é um caminho, é o único caminho para as moradas eternas. Não há outro caminho que nos leve à eternidade. A vida não se resume a esse mundo físico. A vida não se resume a este mundo caído. Haverá novos céus, nova terra, nova criação, criação renovada. Deus conosco, o noivo com a noiva. Ele está dizendo: o caminho que eu tenho é o único que leva a desfrutar das mansões eternas, é o único que leva a desfrutar de uma vida que jamais acabará, é o único caminho que leva para novos céus, para nova terra, para a morada celestial, onde não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá luto, não haverá maldade, não haverá inferno, não haverá demônio, não haverá tragédia, o único caminho. Ele é o único caminho que nos leva a uma comunhão eterna com o Criador de todas as coisas, com o Pai. E essa comunhão com o Pai, que será eterna, que já é eterna, mas que será plena, já pode ser desfrutada por nós, por aqueles que entram por esse caminho. Ou seja, quem entra por esse caminho, já pode desfrutar da comunhão com o Pai, porque ele e o Pai são um. E ele está na igreja. Quem entra por esse caminho tem comunhão com o Pai, porque Jesus revela o Pai. Só ele permite acesso ao Pai. Ele diz em Mateus 11: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho e o Pai quiserem revelar. nós estamos diante de uma grandeza. Ele e o Pai são um. Por que que esse caminho mostra o Pai? Porque é o caminho que passa por Ele. Ele é Deus encarnado. Ele vai dizer nos versos 7 ao verso 9 desse texto, ele diz, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também que a meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. E replicou, aí Felipe pergunta, Senhor, ou solicita, pede, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não têm conhecido o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Irmãos, é o único caminho que nos leva ao Criador de todas as coisas. Nós vivemos um cristianismo tão artificial e tão superficial que verdades profundas como essa não têm mexido com o interior da igreja há muito tempo. Alguns sequer leem isso. Poucos entendem o sentido, o significado, a profundidade e a amplitude disso. Agora, não basta só extrair as lições preciosas desse texto, aqui tem aplicações e implicações para a nossa vida, pelo menos em três dimensões, que eu queria aqui tratar com vocês. Se você crê em tudo que eu falei agora, que só há um caminho, que só este caminho traz alívio para a alma, que fora desse caminho todos estão desviados, se você crê naquilo que foi pregado aqui, que quem está fora desse caminho está seguindo seus próprios caminhos e trazendo para si as consequências das suas escolhas. Se você crê no que eu preguei aqui, que Cristo é o único caminho que leva à vida. Se você crê no que eu preguei aqui, que Cristo é o único caminho que leva às moradas eternas e que Cristo é o único caminho que revela o coração do Pai. Então isso tem aplicações e implicações. Não é só ouvir e admirar. É perguntar como falaram os judeus, quando Pedro prega seu primeiro sermão, os judeus diziam assim, que faremos, pois? E agora nós precisamos perguntar a Deus, que faremos com essas verdades? Quais as implicações dessas verdades para a tua igreja no século XXI, para nós que estamos aqui? Primeiro, essa verdade tem implicações pessoais, individuais, porque envolve fé, e envolve renúncia. Fé em Jesus Cristo e renúncia a outros caminhos. Igreja do século XXI precisa renunciar a todos os caminhos que não seja o único. Isso tem implicações pessoais. Quando você lê Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha, Jesus ensinando, ele diz assim, entrai pela porta estreita. Ele está falando, para entrar por essa porta estreita, vocês têm que renunciar à porta larga. E ele fala assim, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Ele diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. São poucos os que acertam com esta vida. Então, você que está me ouvindo, se você quer encontrar vida, renuncia. Renuncia teu caminho torto. Renuncia a tua obstinação. Renuncia o senhorio de si mesmo. Renuncia a tua autonomia. É Ele que está falando. Ele também disse, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, entra por essa porta estreita. E prossiga em confiança por um caminho apertado, porque é exatamente ali que você vai encontrar vida. Agora, se você que está me ouvindo continuar na obstinação dos seus próprios caminhos, na obstinação das suas próprias escolhas, sem aprender a renúncia, se você insistir por esses caminhos, você nunca terá vida plena, nunca terá uma satisfação plena na tua vida. Quem entra por esse caminho, quem renuncia aos outros, vai passar pelas tribulações de um caminho apertado, mas tem a segurança de que aquele que mandou entrar sustenta. Ele leva até o fim. Este texto que nós lemos, numa versão que está saindo agora, que é a nova versão transformadora, diz assim, ó, entrem pela porta estreita. A entrada que conduz à destruição é ampla. Larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Então escuta a voz do Espírito Santo falando no teu coração, renuncia o teu próprio caminho. O que você ouviu tem implicações pessoais. Segundo, aquilo que nós ouvimos hoje tem implicações também no nosso culto, na nossa adoração, no nosso louvor. E não digo só no culto de domingo, na minha vida sacerdotal, na minha comunhão com Deus. Então tem implicações culticas. O caminho que Jesus falou que leva ao Pai está disponível. A pergunta que faremos é: temos entrado por esse caminho para cultuar aquele que jamais poderíamos cultuar antes? Nós podemos estar diante desse Deus agora, mesmo que não seja na sua plenitude. Isso nos leva, irmãos, a pensar no nosso culto. O que Jesus está falando é que ele é o caminho que leva ao Pai. Ninguém poderia estar na presença de Deus. No Antigo Testamento, só quem poderia desfrutar desse privilégio, mesmo assim de forma simbólica, era o sumo sacerdote. Sabia de uma coisa? Ele só fazia isso uma vez no ano. Uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos, que era o lugar simbólico da presença de Deus. Uma vez por ano. Era o momento mais importante da religião de Israel. Agora, quando nós olhamos Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o 22, o texto vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez para quê? Para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O lugar onde Deus está. Lugar da morada do Senhor. Entrem com intrepidez no Santo dos Santos. Como? Ele diz: pelo sangue de Jesus. E depois diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, culto requer compreensão. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, falando que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O autor de Hebreus está falando algo para nós que talvez a gente não consiga mensurar. Sabe o que o autor de Hebreus está falando? Entrem, penetrem as religiões celestiais, que agora é possível. O véu foi rasgado. Agora, você já deve ter visto as pessoas cultuando a Deus, estão lá cantando louvores, toda ali emocionada. Daqui a pouco o celular toca, ela larga, vai embora, vai lá para fora da igreja. Irmãos, a gente não sabe o que que a gente está fazendo. Pessoas levantam no meio da adoração e vão lá para o pátio, vão lá para fora fazer nada. E não estamos entendendo que ele diz: esse é o caminho que leva você àquele que seria impossível de nós desfrutarmos, porque ele é totalmente santo e nós totalmente pecadores. O que é que nós estamos fazendo com o nosso culto? Quantas vezes você viu no final de um sermão a gente pregando, fazendo oração, a pessoa no meio da oração levanta, vira as costas, vai lá para fora? Nós precisamos nos converter, irmãos. Precisamos entender que é somente Cristo. A gente precisa levar essas implicações a sério. E terceiro e último, o que nós ouvimos traz implicações evangelísticas e missionárias. Por que que eu estou falando isso? Nós precisamos entender e precisamos também confessar que há exclusividade em Cristo. Precisamos entender, confessar com os nossos lábios: somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente é a vida, não há outro caminho. E ao entender isso, confessar isso deve nos encher de um senso de responsabilidade com o mundo que vivemos. Significa que as pessoas estão morrendo por não conhecer o caminho, e aqueles que conhecem não podem se calar. As pessoas estão perdidas nos seus próprios caminhos hoje, na nossa geração. Nós precisamos anunciar o caminho para aqueles que estão perdidos nos seus próprios caminhos. No entanto, talvez nós tenhamos que admitir que nós também nos perdemos no caminho. Escolhemos outros caminhos depois de ter conhecido a Cristo. Então isso serve também para nós. Aqui tem implicações evangelísticas, missionárias. A gente vai passar o mês de novembro falando disso. Se eu sei qual é o caminho, por que que eu não anuncio esse caminho para aqueles que não conhecem? Se eu sei a cura, por que que eu não levo a cura para quem está doente? São coisas, no mínimo, estranhas. Se cremos tanto em Deus, se sabemos tanto que Ele é o caminho, a verdade e a vida, por que que não partilhamos isso com quem não sabe? Por que que deixamos as pessoas sofrerem sem ao menos ouvir que há um caminho, que há solução? Elas podem até rejeitar esse caminho, mas nós precisamos anunciar. Tem salvação, tem solução, tem caminho. É um caminho que leva à eternidade, é um caminho que leva às moradas eternas, é um caminho que produz vida, é um caminho que você, faz você se encontrar. Eu lembro das palavras do profeta Isaías, Deus falando por Isaías, dizendo assim: quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, há desvios. Ó. Ele está falando isso para Israel, que é povo dele. Quando desviares, ou para a direita, ou quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, quando eu disse que se tem 100 ovelhas e uma se perde, sai, desviou do caminho para a direita, para a esquerda, ele vai e ele chama e diz: este é o caminho, andem nele. O ponto aqui que eu estou tratando com vocês é que nós precisamos abrir a boca para aqueles que estão perdidos nos seus próprios caminhos e falarmos: eis o caminho, anda nele. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a vida é Cristo, a luz é Cristo, o fundamento é Cristo, não tem vida fora dele. E eu quero concluir convocando todos nós a repensarmos em nossas vidas. Você que está me ouvindo, repense a sua vida. Com que objetivo? A fim de que possamos saber se, de fato, Cristo tem sido o único caminho para nós. Avalie agora a tua vida, as tuas escolhas, a forma como você está conduzindo a tua vida e pergunte para si mesmo: será que Cristo tem sido o meu único caminho? Ou eu apenas verbalizo fé nele, mas ando pelos meus próprios? Pensa nisso, que essa palavra entre no teu coração. Eu quero também convocar todos vocês que estão me ouvindo a largar qualquer outro caminho que não seja ele e entrar por um, pelo único, que é ele. Talvez você tenha se desviado do caminho, você precisa admitir isso. Talvez Deus esteja usando a minha voz para buscar uma ovelha que se perde e dizer: eis o caminho, ande nele. A misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. A graça dele é maior do que tudo. Eu também quero exortar você a render-se em adoração, entrando pelo único caminho e procurando o Santo dos Santos, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para adorar o teu nome, para me render a ti, para consagrar minha vida, minha mente, meu coração, tudo que tenho, tudo que sou a ti, porque tu me mostraste o caminho e eu entro por ele para adorar o teu nome e render a minha vida ao único que é digno. O nome dele é Jesus Cristo, somente ele é o caminho que conduz ao Pai, às moradas eternas, à verdade e à vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor seja conosco. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossas vidas em oração, entender somente Cristo, somente este caminho. Senhor, do nosso coração, ele se quebranta diante dessas verdades, porque nós admitimos os nossos desvios. Admitimos também a nossa negligência em anunciar o caminho. Admitimos a nossa falha em entrar pelo caminho para o Santo dos Santos. Admitimos que muitas vezes preferimos outra coisa a cultuar a Ti, a estar junto com aqueles que entraram pelo caminho para cultuar a Ti. Então eu oro, Senhor, aviva a Tua igreja. Toma esta palavra, Espírito Santo, e atua no coração das pessoas que estão ouvindo, do meu coração que falei, para que possamos viver esta verdade, anunciar esta verdade, no mundo de tantas verdades próprias, que nós possamos ter coragem e intrepidez para dizer: só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Esse caminho me salvou, esse caminho me mostrou a verdade, esse caminho me conduziu à vida. Leva-nos, Senhor, a abrir a nossa boca. Aceita o nosso pedido de perdão. Queremos nos retratar contigo, Senhor, se porventura, mesmo conhecendo essas palavras, tenhamos desviados pelos nossos próprios caminhos. Tenha misericórdia de nós. Prepara-nos para uma vida missionária, para uma vida de entrega, para uma vida daqueles que proclamam que só tu és o caminho, só tu és a verdade, só tu és a vida. Abençoa-nos todos nós e derrama da tua graça e do teu perdão sobre todo o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.